Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje o episódio está especial porque a nossa equipe viajou até o núcleo rural Alto Santos Dumont, em Planaltina, no Distrito Federal, para contar uma história de empreendedorismo no campo. Nós vamos conhecer um jovem produtor rural, Adriel Caldas, que já está aqui comigo, de 19 anos. Ele que utilizou o microcrédito Agroamigo, oferecido pelo governo federal, para impulsionar a produção de tomate aqui na fazenda e multiplicar a renda da família. Então, já se acomode aí, porque o nosso podcast hoje será ao ar livre e você vem para o campo com a gente. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Adriel, que prazer falar com você. Muito obrigada por receber a nossa equipe hoje aqui na sua fazenda, viu? Muito obrigada por nos mostrar a sua produção de hortaliças. É um prazer estar aqui.
Por nada, prazer meu estar aí.
Adriel, pra gente começar, me conta um pouco da sua história, da sua família. Há quanto tempo vocês vivem aqui nessa região? Você me falou ali em off que você seguiu os passos do seu pai, do seu avô...
Isso, no caso a gente veio da cidade pra cá no ano de 2011 mais ou menos, mas quem veio primeiro foi meu avô. Ele chegou aqui e aí foi, viu a facilidade aqui e aí foi trazendo. Aí no caso hoje a gente somos em, se não me engano são 7 ou 8 chácaras, tudo vizinhas. E aí ali, no início ali todo mundo plantava e aí foi indo.
Ele veio de onde? Não era de Brasília?
Não, era de Brasília. Ah. Viemos todo o Recanto das Emas.
Ah, sim. Vocês vieram, então, de outra cidade administrativa para cá.
Foi. E aí, foi quando chegamos aqui, começamos o plantio e aí estamos até hoje. No caso, antes era meu pai, aí depois foi passando para mim e aí vai seguindo em diante.
Muito bom. E o que que te levou a escolher justamente a cultura de tomate para investir? Você sempre teve afinidade com hortaliças ou foi uma escolha estratégica?
Na verdade, durante anos a gente já vinha tentando de tudo, né? A gente vinha ali tentando com diversas outras coisas, como quiabo, maxixe, abobrinha, jiló, berinjela, já plantamos de tudo. O tomate, o custo para você se produzir hoje se torna alto. Porém, a probabilidade de dar certo em questões lucrativas é maior, né? Por conta ali da saída é maior, a procura é maior. E aí a gente foi e optou por investir. Pelo valor do investimento, a gente conseguiu através do microcrédito, né? Que ali era algo que a gente sonhava e a gente não conseguia realizar por conta de questões financeiras. Como eu falei, é um custeio muito alto. E aí, com o microcrédito, a gente teve essa oportunidade.
Quais foram ali os principais obstáculos que vocês enfrentavam, né? Você e sua família, antes de vocês conseguirem o microcrédito Agroamigo? De repente, conseguir capital, como você já falou que isso era um problema, né? Insumos, assistência técnica, comercialização. Quais eram os principais obstáculos?
Rapaz, na roça tem de todos, né? Tudo na roça é um obstáculo. Às vezes a gente pega uma verdura no mercado, acha caro, às vezes, mas só Deus sabe o que o produtor passou para produzir aquilo ali, sabe? Tanto em questões de custeio, hoje em dia se torna muito caro a adubação. Hoje em dia, questões de mão de obra, não se acha assim fácil, ainda mais para serviços braçal na roça, não se acha. E quando acha, o pessoal às vezes não sabe fazer, ou às vezes faz de má vontade por ser um serviço braçal na roça, entendeu? E questões comerciais também, às vezes, como eu falei, roça é uma roleta russa, né? Ali tem dia que dá bom, tem dia que dá ruim, aí tem dia ali que você consegue vender por um preço bom, tem dia que você consegue vender por um preço menor, tem dia que você nem vende, e aí vai indo devagarzinho.
Os problemas eram todos esses e mais alguns.
Mais um pouco.
Entendi, Adriel. E como que você ficou sabendo do microcrédito Agroamigo? Quem te orientou, né, a fazer essa solicitação?
No caso, foi uma prima minha. Ana Júlia, ela trabalhava na cooperativa, na associação mista lá, e aí foi, ela ficou sabendo que teria essa reunião na comunidade lá, onde ela mora. E aí ela foi e me contatou, né? Falou, Adriel, vai ter uma reunião assim, assim, assado, de um microcrédito, você não tem interesse, não? Eu falei, rapaz, vamos lá, vamos tentar, que às vezes esse treino do governo a gente fica até meio assim, cismado, né? Às vezes a gente tem esse receio. E aí eu fui lá, e aí com... E aí foi descer.
Eu ia justamente perguntar, né? Essa parte, esse processo burocrático para solicitar o crédito, foi rápido, não foi? Conta pra gente como é que aconteceu.
Eu achei até rápido. A gente chegou lá e aí ele fazia a solicitação lá, o Vinícius fazia a solicitação lá no nosso aparelho mesmo. Ele colocou tudo direitinho no nosso celular e tudo. E aí foi... ele fazia a solicitação e aí eles pediam um prazo de 2 dias úteis pra gente fazer a assinatura facial, né? No caso, ele fazia todo o pedido, mas a assinatura a gente tinha que fazer com 2 dias úteis facial. E aí, no que eu cheguei em casa, já estava pronta essa assinatura. Aí eu já fiz. E aí me deram um prazo, se eu não me engano, de 30 dias para ser liberado o crédito. Aí com 30 dias foi liberado e aí com, se eu não me engano, mais 7 dias, aí foi o setor financeiro já fez o pagamento.
Ah, então foi bem rápido, né?
Bem rápido.
Tudo levou o quê? Uns 45 dias ou menos?
Mais ou menos isso. Acho que talvez um pouco menos, mas é mais ou menos isso.
Sim. E qual foi o valor aprovado?
12 mil, no caso era 12 mil para cada CAF, no caso, que é o documento de produtor rural.
Uhum.
E aí foi aprovado 12 mil para cada um, mas aí, tipo assim, se fosse filho e tivesse a CAF, filho de um produtor, aí teria 8, e aí tinha as escalas, e aí, mas no caso para mim aprovou 12.
Uhum. E aí daqui dessa fazenda só você pegou, seu pai, sua mãe?
Não, só eu
peguei.
Pegaram
crédito, só você.
Só eu peguei.
E você investiu exatamente nas mudas de tomate ou também usou parte para os insumos?
Em tudo, né? No caso, investir ali em adubação orgânica, adubação química, calcareamento da terra. Desde a muda, que já hoje, graças a Deus, está na terra, mas desde a muda até o preparo da terra, lona, arame, estacamento, fitilho, semeio, a semente, tudo. Tudo eu utilizei com o valor do microcrédito.
Muito bom. E você ainda falou que sobrou ainda um pouquinho ali.
Foi. E ainda sobrou ali um pouquinho que aí deu para mim, quitaram as dívidas antigas na roça que tinha. Ali, de plantios ali, que às vezes não dá certo, que a gente faz muito na carreira.
Uhum.
E aí foi, deu certo, graças a Deus.
Muito bom. E eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui no fundo tá a produção do tomate, a plantação que ele já plantou. Tem quanto tempo, Adriel, que você plantou ali as mudinhas?
Tem hoje 10 dias de transplantado pra terra. E aí 25 dias de viveiro, né? No caso que a gente manda semear primeiro.
Uhum.
E aí com prazo de 25 dias a gente pega. E aí eu peguei nesse prazo de 25 dias, transplantei e hoje completa 10 dias de transplantado na terra.
E o tomate mesmo, ele só vai começar a aparecer, o fruto mesmo... Em novembro, final de novembro, não é isso que você falou?
No caso, no final de novembro começa a colheita dele, a expectativa para começar a colheita. Mas, assim, os primeiros caixas, as primeiras pencas
já começa a aparecer antes, né?
Já aparenta desde hoje, já tem ali a formação dos primeiros caixas, a gente consegue observar ali. E aí vai indo, aí ele vai indo, vai crescendo, até que chega um estágio que a gente capa ele ali para ele poder... Tem ali a sua produção total ali.
Não, então, corrigindo, em final de novembro o Adriel já vai estar colhendo os tomates, né? E o que você vai fazer com esses tomates? Vai vender para onde?
A expectativa é para a gente comercializar na feira mesmo, na feira do produtor de Planaltina. E ali a gente tem muito conhecido ali, amigos ali, que às vezes ajuda a gente a vender ali em outras feiras. Tem o Ceasa, né? A gente tem, hoje em dia aqui na região, temos o Ceasa, temos a feira do produtor de Ceilândia, temos a feira do produtor de Planaltina. Então a gente vai mandando um pouquinho para cada canto e vai vendendo. Deus abençoar, dá certo.
Muito bom, Adriel. A gente vai fazer agora uma pausa rápida para o intervalo comercial, mas não saia daí que a gente já volta com mais histórias, mais desafios, mais vitórias desse processo de plantação aqui da fazenda do Adriel. Não saia daí, a gente já volta.
Tem gente que diz que quem recebe o Bolsa Família não quer trabalhar, mas bora ouvir o que o povo diz, bora ouvir a verdade da boca do povo.
A senhora conhece esse cartão aqui?
Conheço, é o cartão do Bolsa Família. Hoje em dia, graças a Deus, eu não preciso mais.
Fala, meu amigo!
Opa, bom dia.
E você tá indo pra onde?
Vem trabalhar.
Estamos vivendo a menor taxa de desemprego da história.
Eu tô do lado da verdade e o governo do Brasil tá do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta ao podcast Desenvolve Aí, hoje num ambiente bem diferente. Estamos aqui na propriedade rural do Adriel Caldas, que investiu o valor que ele recebeu do microcrédito Agroamigo, oferecido pelo governo federal, na produção de tomates aqui na fazenda. Nós estamos no núcleo rural Alto Santos Dumont, em Planaltina, no Distrito Federal. Adriel, retomando o nosso bate-papo, qual que foi a estratégia que você usou para multiplicar as mudas, escalar a produção de tomates e para planejar também as vendas dos tomates quando, né, você começar ali a colheita em novembro?
A gente escala mais ou menos é por data, né? A gente que mexe assim com um plantio ali, tem umas datas certas ali que talvez a venda pode ser melhor, ainda é talvez, que nem é 100% de certeza. Mas ali a gente tem ali uma data base mais ou menos que a gente pode plantar. E aí eu plantei pensando mais na venda de novembro, dezembro, que ali é mês festivo, Natal, então talvez a venda possa ser um pouco melhor.
Para o produtor rural, nada é certeza. Ah,
é, nada é certeza. Assim. É que nem eu falei, é uma roleta russa, né? Tem dia que dá bom, tem dia que dá ruim, tem dia que não vende é nada, e aí
sim,
vai indo devagarzinho.
Você chegou a enfrentar algum imprevisto antes de pegar o microcrédito aqui na propriedade? Ou até durante, né, a plantação das mudinhas?
Imprevisto sempre tem, né? Sempre tem. Em questão de tempo, às vezes imprevistos climáticos, às vezes a gente planta uma coisa e às vezes não colhe quase nada por questão de praga, por questão de muita chuva, às vezes por questão de pouca chuva. Então tudo tem um porém, né? Graças a Deus, até agora eu não tive nenhum imprevisto com praga, nem nada no tomate. E aí a gente vamos seguindo devagarzinho, fazendo as aplicações dos defensivos direitinho. E aí vamos devagarzinho. Mas é questão de tempo, né? Que a gente tem o tomate para tratar, mas também tem outras coisas para resolver. Então acaba que o tempo ali é bem corrido. Mas a gente vamos devagarzinho, vai levando. Por exemplo, agora eu transplantei, aí ainda falta botar mais estacamento e tudo, mas devagarzinho vai indo.
Quais outras hortaliças você tem aqui além do tomate?
Essa semana agora eu ranquei um pimentão, um outro tomate mais velho que a gente tinha e a abóbora. Aí agora o próximo passo agora é cuidar daquele tomate, fazer outro plantio de abóbora Itália, onde tinha o tomate que a gente arrancou agora, mas é por questão de aproveitamento de adubo, e plantar a abóbora Itália no restante da roça, que é algo que gira rápido, né? Um dinheiro rápido.
Uhum. E você falou que aqui vocês já tiveram de tudo.
De tudo, de tudo. A gente plantou de tudo já desde jiló, quiabo, pimentão, tomate, como a gente já planta hoje, abóbora Itália, abóbora menina, berinjela, de tudo um pouco. E isso eu digo, né? Mas na época do meu pai plantava muito mais, mandioca, tinha de tudo um pouco. A gente já tentou plantar aqui e a cultura do tomate foi a que a gente mais se adaptou, assim, em questões tanto de manejo, que hoje em dia ficou mais fácil o manejo com tomate, e tanto em questão de venda. O custo se torna alto para você começar, mas aí vai dando certo.
Sim.
Passado o tempo.
E como que você organizou a gestão financeira, Adriel, para pagar as parcelas do crédito sem comprometer a tua produção? Você falou que o crédito você tem ali um tempo mais, né, para pagar o microcrédito. Como é que você se organizou?
Isso, no caso ali a gente tem ali um tempo de um ano a partir do momento que é depositado o dinheiro na nossa conta, né? E aí eu me organizei, quando eu comecei a colher o tomate, eu já calculei a base das parcelas, porque ali a gente peguei, no caso, como eu falei, 12 mil, só que a gente não paga os 12, a gente paga um pouquinho menos, né? No caso, a gente paga 75% do valor. Então aí eu já organizei nas parcelas direitinho, para a partir do momento que eu começar a colher o tomate, eu já fazer a quitação dessa dívida aí.
Muito bom, foi um investimento seguro, então.
Sim.
Muito bom.
Pelo prazo, pelo longo prazo que tem para pagar, mesmo se não der certo nesse plantio, a gente pode tentar retomar e fazer outro e outro, mas dá certo, por conta do prazo foi longo, né?
Sim. E, Adriel, para você, quais foram os pontos positivos do programa AgroAmigo? O que você achou mais interessante nesse programa do governo federal?
Ah, eu acho que é um programa assim, que visou mesmo ajudar o pequeno produtor, né? Que a gente tem muitas adversidades ali no plantar, né? Como eu falei, em questão hoje em dia de insumo, se torna muito caro. Em questão de semeio, se torna muito caro. Estacamento, arame, então tudo se torna um custo muito alto. E às vezes ali a gente plantando por conta própria, a gente ali não tem essa condição de talvez dar um pulo para frente ali no plantio, né? E aí com essa oportunidade que eu tive, eu vi ali uma chance de da gente talvez crescer um pouco mais ali em questão do plantio, e aí a gente ir cada vez crescendo mais.
E se você pudesse sugerir melhorias, o que você mudaria no programa para torná-lo mais acessível ou eficaz para os jovens produtores como você?
Ah, eu acredito que já está até bom, sabe? Acho que em questão de valor poderia dar uma melhoradinha.
Uhum.
Mas assim, não tem o que reclamar não. Assim, questão de tempo foi muito bom, não vi nada muito burocrático. Acho que só poderia mudar em questão de, por exemplo, ali quando a gente faz o microcrédito, Ali o valor a gente só pode ser depositado em uma loja só. No caso ali, numa loja de veneno, seja ali, porque a gente tem que mandar ou uma nota fiscal ou um orçamento. Entendi. Eu acho que isso poderia mudar. Eu acho que a gente poderia transferir o dinheiro direto para o produtor. Porque não é por questão de pegar no dinheiro. É por questão de, por exemplo, no plantio do tomate. Nem tudo ali eu comprei numa loja só, por exemplo. Tem uma loja, ela tem uma coisa, outra não tem. Outra, uma tem um preço mais acessível, outra não tem.
Sim.
E ali uma tem estaca, outra não tem. Ali a gente não compra tudo numa loja só. Não é um supermercado.
Sim,
que a gente chega.
Você poder dividir melhor ali o orçamento, né?
E às vezes até por questão de conseguir melhor preço na compra, né? Porque às vezes ali a gente manda um orçamento de determinado valor naquela loja. E a gente vai e tem que pegar justo naquela loja porque o orçamento já tá mandado. Então às vezes a gente, pelo tempo que eles pedem para analisar o orçamento, a gente já procura mandar tudo em uma loja só para ficar mais fácil ali.
Entendi. E se você tivesse mais crédito disponível, você investiria em mais o quê? Outra cultura?
Hoje, se eu tivesse um pouco mais desse crédito, eu investiria em aumentar. No caso, agora eu já tenho esse tomate plantado, eu escalaria ele. No caso, quando já começaria a preparar a terra desde agora e aos poucos. Mas para quando esse tomate começar a colher aqui, ele finalizar, o outro já chegar atrás, entendeu? Para manter ali uma sequência.
Muito bom. E qual que é o seu plano para os próximos ciclos? Você pensa em ampliar também a área, de repente diversificar a cultura?
Eu penso em, no caso, o estacamento hoje em dia se torna muito caro. Então eu penso ali em no futuro, estacar mais a roça, né? Estaquear mais para o que... Porque a cultura invarada, ela sempre dá mais resultado. E ali, às vezes, a gente diversificar entre um tomate, entre uma variedade de um tomate italiano e um longa-vida. A gente pode diversificar ali no plantio de um pepino invarado, entendeu? Ali, talvez, de um pimentão, uma vagem. Então, a cultura invarada, ela se torna muito mais lucrativa.
Muito bom. Para a gente finalizar, Adriel, que mensagem você deixaria a outros jovens que pensam em empreender no campo e ainda têm dúvidas da viabilidade do crédito rural agroamigo?
Ah, eu acho que, assim como eu fui, ali eu fui induzido a pegar esse crédito, ali eu gostei muito, eu acho que as pessoas deveriam acreditar mais, né? Porque muitas das vezes a gente desacredita por ser algo, talvez a gente achar que seja algo burocrático do governo. Como quando eu estava indo fazer o microcrédito, ali teve um colega meu que falou, não, eu não vou nisso nada, rapaz. Esse negócio do governo é só enrolado. Aí eu falei, ah, moço, mas eu vou lá tentar. E acabou que deu certo. Então, questão da gente confiar. Bota Deus em primeiro lugar e confia que o resto vai dando certo devagarzinho.
Muito bom, Adriel. Foi ótimo esse bate-papo. Quero te agradecer por ter nos recebido hoje aqui na sua fazenda, na fazenda da sua família. Te parabenizar por essa iniciativa, viu? E eu desejo muito sucesso aí com a plantação dos tomates.
Por nada, a gente estamos aí. Muito obrigado. Se vocês quiserem voltar aí outras vezes para fazer outras gravações ali quando tiver em um período melhor ali, colheita, vocês podem vir. Vocês são sempre bem-vindos aí.
Ah, eu acho que vou voltar aqui para te ajudar a colher esses tomates, hein,
na
Adriel?
Hora.
Adriel, foi realmente inspirador ouvir a sua história, viu, de como você transformou a sua vida e da sua família no campo. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui. Obrigada também a você que nos acompanha sempre aqui hoje nessa gravação especial na propriedade rural do Adriel. E olha, eu te convido a compartilhar esse episódio com seus amigos, com produtores rurais que você conhece, com jovens, porque o microcrédito agroamigo, ele só funciona se pessoas como o Adriel se inspirarem e se empoderarem. Ele é capaz de transformar muitas vidas no campo, viu? E eu espero você no nosso próximo episódio do Desenvolve Aí. Fica com a gente. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.